Hi there! Welcome to another review class with me, Teacher Becca. Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula de revisão. E hoje eu tô aqui para falar com você sobre o Present Perfect, que particularmente é um conteúdo que eu gosto muito de falar, justamente por um motivo. Em português, a gente não tem essa estrutura, então é completamente nova. E acho legal, assim, aprender novos jeitos de dizer uma ideia, de expressar alguma coisa. Então, por isso eu acho muito massa. Enfim, vamos lá. Essa aula eu vou dividir em quatro partes, ok? Então, a primeira forma eu vou falar da estrutura do Present Perfect, como que a gente usa ele em frases afirmativas, negativas e perguntas. Depois eu vou falar dos usos. E na terceira parte já vou emendar com os exemplos que vocês já viram em aula, mas para a gente retomar isso. E a quarta parte eu vou falar sobre a diferença do Present Perfect para o Simple Past. E vai ficar tudo bem, bem claro de entender, ok? Então, vamos lá, a primeira parte, a estrutura. Como que a gente usa o tal do Present Perfect? Então, né, você já sabe que a gente vai usar sempre o auxiliar have aqui. E se a pessoa da frase for he, she ou it, lembra que eles sempre andam juntos, né? Então, se acontece alguma coisa para um deles, vai acontecer para os três. Então, se for he, she ou it, em vez de have, a gente vai usar has. Deixa eu colocar aqui para você essa estruturinha aqui em frase afirmativa, tá? Então, a gente usa esse aqui é o sujeito, e daí a gente vai usar sempre o have ou o has como auxiliar e o verbo, que vai estar sempre na sua terceira forma. Não importa se a frase é afirmativa, negativa ou pergunta. Tá, calma. Vamos pensar num exemplo, então. Olha lá. Eu quero dizer que eu já fui para a Islândia, já estive lá. Então, I have. Aí, o meu verbo é be, de estar, né? E na terceira forma, sempre. I have been to Iceland. A gente pode traduzir essa frase como eu já estive ou eu já fui para a Islândia. Agora, eu só quero falar sobre o Paul McCartney. Bonitinho. O Paul McCartney já esteve na Islândia, já foi para a Islândia. Então, Paul has been to Iceland. Olha só a diferença. Em vez de have, a gente vai usar has. Só isso. Se for uma frase negativa, então a gente vai usar sempre o not, que a gente usa para negar as frases, junto com o have ou has. Pode contrair? Pode. Então, have not fica haven't. E has not, junta, fica hasn't. Tá, Rebeca, calma aí que tá muito abstrato. Deixa eu colocar. Olha, aqui do lado. Nas frases negativas, então, eu vou colocar o meu sujeito. Aí depois eu vou colocar have not ou has not. E o meu verbo sempre na terceira forma dele. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu não fui pra Islândia. I have not, eu posso juntar. I haven't been to Iceland. Não, nunca fui. Então, é bem comum também usar essas frases negativas como never. Só que daí a gente muda um detalhezinho aqui. Eu vou dizer I have never been to Iceland. Tipo, eu nunca fui para a Islândia. Cuidado, a gente não diz I haven't never, né? Deixa eu escrever aqui. I haven't never been to Iceland. Isso fica duas negações na mesma frase e em inglês não dá. Não dá para fazer isso. Então, I have never been to Iceland. Isso, eu quero falar lá do Paul, o querido Paul McCartney. Ele nunca foi. He has never been to Iceland. Ele nunca esteve na Islândia. Ou eu posso colocar he hasn't been to Iceland. Esse never é uma palavrinha mais que a gente pode usar, mas também não é obrigatório. Ele tem esse sentido de nunca. E se for uma pergunta, como que a gente faz? Coloca o have na frente. Então, olha aqui do lado, eu coloco have e has, aí depois o meu sujeito e daí o verbo. Por exemplo, será que eu estive na Islândia? Eu não me lembro. Have I been to Iceland? E se eu quero saber se o Paul McCartney foi? Será que ele foi? Eu não sei. Enfim, vamos lá. Paul é he, então has Paul ou has he been to Iceland. Tá, ok, Rebeca, beleza. Ah, a estrutura, a forma de usar, tá tranquilinho. Agora, quando que a gente vai usar essa estrutura do present perfect? Bom, dá pra resumir isso em dois pontos. A gente usa o present perfect quando a gente quer dar o foco na ação em si e não quando aconteceu. Então, por isso que quando a gente tá dizendo de uma coisa sem especificar o tempo, a gente vai usar o present perfect. Então, foco na ação. E também quando a gente está falando de uma ação no passado que começou e continua até agora, e ela ainda não se encerrou, ou que esse período de tempo ainda não se encerrou. Por exemplo, se eu estou falando este ano ainda não acabou. Então, neste caso, eu vou usar o present perfect. E também quando eu estou falando de alguma coisa que acabou de acontecer, né? Se acabou de acontecer neste momento, esse momento ainda não acabou, e então a gente ainda vai usar o present perfect. Também a gente pode usar quando está falando de uma coisa que aconteceu várias vezes no passado, mas sem dizer quando que aconteceu. Então, acho interessante a gente imaginar, por exemplo, uma linha do tempo. Aqui é o presente, onde a gente está hoje. E se eu estou falando de uma ação, mas eu não coloco ela exatamente num ponto, eu não estou especificando quando na vida que aconteceu, quando nessa linha, então eu uso o present perfect. Mas tá, a gente vai falar sobre isso no final da aula. E tem uma lista de palavrinhas que é super comum a gente usar com o present perfect. Então, eu vou colocar aqui pra vocês. Não é obrigatório ter, mas quando você vê uma dessas palavrinhas, a gente já fica, muito provavelmente vai ser com o present perfect. Então, a primeira lá é just, que a gente usa pra dizer que uma coisa acabou de acontecer. Ever, a gente usa essa palavra pra dizer que alguma vez na vida, e é usado em perguntas. Então, ever. Então, como aquela música super famosa, Have You Ever Seen The Rain? Você alguma vez na vida já viu a chuva? É isso, Have You Ever, alguma vez na vida. É usado em perguntas, ok? Already, quer dizer já. Never, como eu já falei, nunca. Yet, quer dizer ainda ou já, dependendo de como é usado. Since significa desde, então uma coisa que aconteceu e continua até agora. E for significa por, quando eu tô falando de um período de tempo, por exemplo. For 2 years, por 2 anos. Então, tô falando dessa duração. Se vocês olharem aqui, a gente juntar a primeira letra de cada uma dessas palavras, a gente vai formar esta palavrinha aqui, GNSF. E aí, um truque que eu aprendi quando eu tava estudando é pensar na Jeanne, que é o nome de uma menina, Jeanne from San Francisco. Então, esse SF é de San Francisco, uma cidade na Califórnia. Então, lembra dessa garota, a Jeanne, de San Francisco, uma surfistinha. Então, é um truquezinho pra você lembrar dessas palavras. Eu espero que ajude, pra mim ajudou quando eu tava aprendendo. Bom, vamos lá então pros nossos exemplos. Aqui primeiro, então, falando de ações que aconteceram no passado, mas eu não tô especificando quando. Então, lembra daquela linha do tempo, eu não tô colocando essa ação em algum momento. Olha lá, por exemplo, he has already seen this movie. Aqui o nosso verbo é see, e na terceira forma, lembra que eu falei, a gente sempre vai usar ele na terceira forma, ele fica seen, um verbo irregular. Então, he has already seen this movie. Ele já viu este filme. Tá, quando? Não sei, não importa. Ele já viu alguma vez na vida dele. E a próxima aqui é uma pergunta. Have you ever been to Europe? A gente tem aqui o verbo be, ser, estar, mas ele também, nesse caso, ele pode ter o sentido de ir, né? Então, você já foi para a Europa? Você já esteve alguma vez na Europa? Have you ever been to Europe? Ok? De novo, não estou falando quando, estou falando de alguma ação, de alguma experiência na vida. E é disso que o present perfect se trata, ele está falando mais dessas experiências de vida. Então, os nossos próximos exemplos são, primeiro é, I have worked here for 15 years. O que eu tô falando aqui, ó? I have worked here. Então, o nosso verbo é work, trabalhar, também pode significar funcionar, se eu tô falando de algum objeto. E ele é um verbo regular, então a gente só coloca ed no final. Worked. Cuidado com a pronúncia, a gente não fala worked, fala worked. Ok? Então, I have worked here. Eu trabalhei aqui for 15 years, por 15 anos. Quando eu falo isso, eu tô querendo dizer, muito provavelmente, que a ação continua até hoje. Então, comecei 15 anos atrás e continuo trabalhando aqui até hoje. Em português, a gente diria, eu trabalho aqui há 15 anos. Então, tá vendo que em português a gente diria no presente, no inglês a gente tá usando o present perfect. Por isso que eu acho muito importante a gente não ficar preso à tradução nesse caso aqui, claro. Então, o sentido aqui é eu trabalho aqui há 15 anos. Beleza? Então, uma ação que começou no passado continua até agora. Olha, galera, olha essa frase aqui. I've had this dream since I was a little child. I have had é o que a gente tem aqui, é contração, né? I have had. E muitos alunos ficam confusos com essa parte porque a gente tem dois haves aqui, né? Só que o primeiro, I have, ele é o auxiliar, ele não tem sentido em si. Não tem o sentido de ter. Tem muita gente que tem a tendência a traduzir como eu tenho tido esse sonho, mas na verdade não é aí. Não é. Eu traduziria aqui como eu tenho esse sonho desde que eu sou uma criança. Porque, enfim, é uma ação que continua nos dias de hoje, né? Então, eu tenho esse sonho. Ou eu sonho com isso também, a gente poderia dizer. E esse had aqui, na verdade, é o meu verbo, é a minha ação da frase, que é have, e na terceira forma fica had, assim como work fica worked, e see fica seen, como a gente viu no outro exemplo. Aqui, I have had this dream, então eu tenho esse sonho, desde quando? Since, desde que I was a little child, desde que eu era uma criancinha. Então, a gente pode imaginando a linha do tempo, uma ação que começou lá, mas ela continua até hoje. Eu continuo sonhando com isso. Os nossos próximos exemplos aqui, eles falam de ações que aconteceram num período que ainda não concluiu, que ainda não se encerrou. Por exemplo, olha aqui, it hasn't snowed this year. O nosso verbo aqui é snow, e como ele é regular, na terceira forma ele fica snowed. Snowed. Então, olha aqui, a nossa indicação de tempo é this year, este ano, que ainda não se encerrou. Então, por isso que a gente usa it hasn't snowed this year. Usamos o nosso queridíssimo present perfect. Agora, o próximo exemplo. Have you seen him this week? Have you seen? De novo, a gente tem o verbo see, que é ver. E na terceira forma, ele fica seen. Have you seen? Você viu? Him, ele, você viu ele this week, essa semana? Essa semana ainda não acabou. Hoje é quinta-feira, por isso que eu tô usando o meu present perfect. Eu acho interessante pensar, quando a gente fala do present perfect, que estamos falando de uma situação que ela ainda pode mudar. Que não é uma coisa que já se encerrou, um tempo que já se encerrou. Por exemplo, voltando lá no exemplo do começo da aula. I have been to Iceland. Deixa eu fazer um exemplo com você. Eu vou escrever aqui embaixo. You have never been to Iceland. Você nunca esteve na Islândia. Mas você tá aí, Vivinho da Silva, pode trabalhar, juntar um dinheiro, se organizar e ir pra Islândia um dia. Certo? Então, por isso que a gente usa I have never been to Iceland. Eu não fui ainda, mas um dia pode ser que eu vá. Ok, parando com esse daydream, né? Ficar sonhando acordado. Vamos lá para os nossos próximos exemplos. Olha só, lembra que eu falei que um dos usos do present perfect é quando a gente diz que uma coisa aconteceu muitas vezes no passado? Não estamos especificando quando. Olha lá. We have seen each other many times. We have seen each other. A gente viu um ao outro. Ou a gente se viu many times. Muitas vezes. Pode ser que a gente se veja ainda mais vezes? Pode ser. Ainda, é uma ação que ainda não se encerrou. E o período aqui a gente também não está especificando quando. We have seen each other many times. E o segundo exemplo é I have seen that movie at least 4 times. I have seen, eu vi, that movie, aquele filme, at least, é pelo menos 4 times, 4 vezes. Eu vi esse filme pelo menos 4 vezes. Pode ser que eu assista mais vezes ainda? Pode ser, tipo Titanic, que já assisti. I have seen Titanic at least 4 times. Já vi Titanic pelo menos 4 vezes. E pretendo assistir mais vezes. Que baita filme, não é mesmo? E nossos últimos exemplos aqui. quando a gente está falando que uma coisa acabou de acontecer. Então, olha lá. I have just finished my homework. Nosso verbo aqui é finish, que significa terminar. E ele também é regular. Olha só que belezura. E ele fica finished. Finished. Não finished, ok? Bem importante a gente lembrar disso. Finished. I have just finished my homework. Esse just é a ideia, então, de que acabei. Acabei de terminar minha tarefa de casa. Tô pronto para ir fazer qualquer outra coisa que não seja ficar estudando. E aqui o segundo exemplo é he has just left. O verbo aqui é leave, que significa ir embora, partir. E ele, na terceira forma, ele é um verbo irregular, por isso ele fica left. He has just left. Ele acabou de sair, ele acabou de ir embora. E agora a gente vai falar da diferença entre o present perfect e o simple past. Olha lá, já falei várias vezes, bati na tecla, que o present perfect a gente fala quando... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Quando a gente tá falando... A gente não está dizendo um tempo específico, não está especificando quando que aconteceu na nossa linha do tempo. E também quando a gente está falando de um período ou uma ação que ainda não acabaram. Então, por exemplo, esse mês ainda não acabou, a gente usa nesse caso, ou uma ação que ainda não acabou. Eu trabalho aqui há tantos anos. Simple past, então, a gente usa quando? Quando a gente está falando de um tempo definido, e um período que já acabou. Então, a gente vai ver aqui agora 4 exemplos simples para a gente poder comparar essas formas. Olha lá a primeira frase. I have eaten at a steakhouse several times. Several times significa muitas vezes. Eu estou falando aqui quando? Não estou. Eu estou dando a ênfase, o enfoque da minha frase é we have eaten at a steakhouse. É esse o foco. A gente comeu numa churrascaria. Né? Para a gente retomar aqui, o verbo é eat, mas na sua terceira forma ele fica eaten. Então, nós comemos numa steakhouse, é uma churrascaria. E aqui eu estou falando que eu já fiz isso várias vezes, pode ser que eu vá outras vezes. Agora, olha essa segunda frase. We ate at a steakhouse last Sunday. Nós comemos numa churrascaria no domingo passado. Se eu tenho uma linha do tempo, eu consigo dizer exatamente quando que foi? Sim, last Sunday, domingo passado. Então, por isso que eu uso o nosso simple past. We ate. Então, deixa eu colocar aqui. We ate at a steakhouse. Ok? Ao contrário de we have eaten at a steakhouse several times. Agora, o nosso outro exemplo aqui. I didn't talk to Jimmy yesterday. Yesterday, ontem, eu estou especificando quando foi, certo? E ontem já não acabou? Acabou. I didn't talk to Jimmy yesterday. Eu não falei com ele ontem. Eu posso voltar no passado ontem e tentar mudar isso? Não, ontem já foi, acabou. Então, por isso que eu usei o simple past, que é um tempo definido, um tempo que já acabou. Mas a outra frase aqui. I haven't talked to Jimmy today. Today? Hoje. É um período que ainda não acabou. Pode ser que eu ainda fale com o Jimmy ainda hoje? Pode ser. Então, por isso que eu uso o present perfect. I haven't talked to Jimmy yesterday. Ok? Então, retomando a diferença entre esses tempos verbais. Present perfect, sem tempo definido, o foco é na ação e não quando ela aconteceu. Um período ou uma ação que ainda não acabou e que pode ainda mudar. E o simple past, a gente está falando de um tempo definido. Ontem, ano passado, em janeiro, por exemplo. E um período que já acabou, então a gente não pode mais mudar isso. Então, eu só queria encerrar aqui com últimas duas informaçõezinhas para vocês. Que, às vezes, na frase não vai estar especificado quando que aconteceu. Então, a gente não tem que olhar só para a frase. A gente tem que olhar pelo contexto que a gente está falando, o contexto da conversa. E ele que vai dar as indicações de tempo do que a gente está falando, ok? E vai ter momentos, sim, que é possível usar as duas formas, ok? Mas fica tranquilo, tranquila, que aos poucos você vai pegando isso. Não precisa se estressar com essa diferença entre os dois, Ok? That's it for today. Então, espero que tenha sido proveitosa essa aula. Se tiver dúvida, manda nos comentários. Não esquece de fazer a prática no Memorization Hack, de interagir lá na comunidade com seus colegas. E, enfim, that's it. And I'll see you next class. Bye!